Muito bom dia. Começava por agradecer aos responsáveis da CIP aqui presentes e da CCP, nomeadamente ao engenheiro António Alfaiate, à doutora Carla Sequeira, da CIP, e ao doutor Werther Gomes e à doutora Ana Vieira, da CCP. A ideia para a condução dos nossos trabalhos hoje é que façam primeiro uma intervenção cada um dos intervenientes e depois faremos uma ronda de perguntas e no final responderão a todos em conjunto. Assim sendo, dava a palavra ao engenheiro António Alfaiate.
Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite à CIP para participar nesta audição. A temática do comércio internacional reveste-se de particular importância para a economia nacional, dado que o motor do seu crescimento tem sido, nos tempos mais recentes, as exportações. A CIP considera ser uma temática que necessita de uma abordagem coerente e coordenada entre todas as instituições do Estado e do setor privado. Portanto, estamos inteiramente de acordo com a argumentação que o Partido Socialista invocou no seu requerimento, estamos em sintonia com eles. É nesse sentido que a CIP tem a preocupação de se coordenar também regularmente com, no seio da Business Europe, porque, como sabemos, a política comercial é europeia e, portanto, é muito importante que haja uma atuação junto às instâncias comunitárias para que possamos seguir as decisões neste domínio a nível europeu. E a nível nacional, temos também tido e temos a preocupação de nos coordenarmos permanentemente com as duas DGAIs, duas Direções Gerais das Atividades Económicas, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer com do Ministério da Economia. Consideramos que, em termos de comércio internacional, Portugal deve ter uma postura contínua de abertura de mercados, de defesa da concorrência leal a nível global, mas de forma que não prejudique a indústria nacional e, em particular, as nossas PME. No atual contexto, consideramos que a reciprocidade deve ser um princípio subjacente às negociações comerciais com países terceiros. Um outro princípio que também consideramos fundamental é a defesa da simplificação regulamentar e de procedimentos, porque essa simplificação facilita muito os processos de exportação e de importação para as pequenas e médias empresas. Em termos mais específicos, eu ia abordar a situação na Organização Mundial do Comércio depois da Conferência Ministerial do Bali, o acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Japão, as negociações com a União Europeia, o Mercosul e o Brasil, e, por último, as negociações com os Estados Unidos, e depois estarei, obviamente, à vossa disposição para tentar responder às perguntas que quiserem colocar. Muito sinteticamente, como é óbvio, todos estes temas. Nós vimos, no caso da OMC, como positivos os resultados da Cimeira da Conferência Ministerial de Bali, que permitiram introduzir pela primeira vez alguma esperança no avanço das negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Nós privilegiamos nestas matérias as negociações de âmbito multilateral, mas, como todos sabemos, elas têm avançado, ou não avançado, têm estagnado, e daí terem proliferado iniciativas de âmbito bilateral, nomeadamente por parte da União Europeia, como aquelas outras que referi e que irei mencionar a seguir. Consideramos que será difícil chegar a um acordo na ronda de Doha, seria desejável, mas será difícil, e será necessário que a Organização Mundial do Comércio se adapte às constantes mutações do comércio internacional e aposte em novos esforços de liberalização comercial e alargue os temas principais da sua agenda. Como disse, face à estagnação dos acordos a nível multilateral, tem uma relevância acrescida as iniciativas de âmbito bilateral. Mas antes de entrar nas questões em curso e naquelas que eu referi, eu gostaria de mencionar um outro aspecto ao qual atribuímos muita importância, que é a modernização dos instrumentos de defesa comercial a nível da União Europeia. Como sabem, é um pacote legislativo que está em processo de decisão no Conselho e no Parlamento Europeu. É um pacote legislativo para nós muito importante, pois na prática os instrumentos de defesa comercial são os únicos instrumentos que as PMEs têm para tentarem corrigir ou impedir práticas desleais de empresas de países terceiros, pelo que consideramos que Portugal deve ter uma posição muito forte no sentido de simplificar o acesso aos instrumentos de defesa comercial por parte das PMEs, reduzir o tempo necessário para a imposição de medidas provisórias e incluir regras às distorções estruturais dos preços das matérias-primas, incluindo a energia e sua subsidiação. Garantir também que existe uma adoção de todas as medidas em conjunto para facilitar a disseminação da informação e simplificar o acesso aos instrumentos de defesa comercial. Por outras palavras, aquilo que defendemos é que as guidelines e os regulamentos devem ser aprovados em conjunto. Em termos gerais, a CIP concorda com a posição do Parlamento Europeu nesta matéria e apela para que, na medida do possível, e temos vindo a fazê-lo através da Business Europe, se tenta alcançar um acordo ainda com a atual composição do Parlamento, do atual Parlamento Europeu. Entrava agora muito sinteticamente nos acordos que estão em negociações, começando pelo Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Japão. A CIP apoia, em termos gerais, as negociações deste acordo. Temos, no entanto, muitas dúvidas quanto à real implementação do mesmo pelo lado japonês. Gostaríamos que o acordo que fosse alcançado fosse muito alinhado com a configuração que está a ser desenhada no acordo que está a ser anunciado com os Estados Unidos, bem como também fosse semelhante ao acordo de parceria transpacífico que foi assinado entre os Estados Unidos e o Japão, pelo que consideramos essencial que sejam abordados em particular medidas não discriminatórias de abertura do mercado japonês, concretas e mensuráveis, e a eliminação de todas as barreiras não tarifárias para bens e serviços e para o investimento. Falando agora no Mercosul e no Brasil, como sabem, as negociações entre os Estados Unidos e o Mercosul já duram há mais de uma dezena de anos, têm estado sem progresso, mas as conclusões da recente Cimeira Política União Europeia-Brasil dão-nos esperança de que possa haver uma primeira troca de ofertas entre os negociadores do Mercosul e da União Europeia no curto prazo. Estava inicialmente prevista para março, mas março já passou e não ocorreu. Mas, enfim, ficámos animados com as conclusões da Cimeira Política. No entanto, temos a consciência de que, face à posição que a Argentina tem tomado, não será muito realista esperar uma conclusão fácil e rápida. E, nesse sentido, consideramos que será muito importante que a União Europeia avance em acordos com o Brasil. Portanto, isto é um processo, como falei, o desejável é que haja acordos multilaterais. Na dificuldade de haver acordos multilaterais, defendemos acordos bilaterais com regiões. Na dificuldade de acordos bilaterais com regiões, avançamos para acordos bilaterais com países, porque o Brasil, como sabem, é também um país muito importante para a economia portuguesa. No caso do Brasil, a CIP tem estado muito associada ao desenvolvimento das relações económicas entre a União Europeia e o Brasil e entre as confederações empresariais do Brasil e da Europa. Organizámos, conjuntamente com a Associação Industrial Portuguesa, a primeira Cimeira Empresarial União Europeia-Brasil, a quando da última presidência portuguesa da União Europeia aqui em Lisboa. Temos vindo a participar ativamente nos trabalhos das cimeiras empresariais União Europeia-Brasil, que são associadas às cimeiras políticas. As cimeiras empresariais mais recentes têm vindo a ter uma intervenção mais atuante, na medida em que foram criados grupos de trabalho para tratar de problemas específicos com calendários e, portanto, tem havido progressos, nomeadamente nos anos 2013 e 2014, significativos. Participámos na última cimeira empresarial que teve lugar a 25 de fevereiro passado em Bruxelas, foi a 7ª cimeira empresarial União Europeia-Brasil, paralela à cimeira política, e dela resultou uma assinatura de um plano de ação pelos líderes das duas confederações, portanto, CNI brasileira e Business Europe, em representação da União Europeia, e pelos respectivos líderes políticos, Durão Barroso e Dilma Rousseff. Com este plano de ação, pretende-se promover uma agenda para a competitividade com prioridades concretas para diferentes setores, nomeadamente, citarei apenas alguns, investimento, criação de um ambiente favorável ao investimento em ambas as regiões e intensificação do investimento bilateral e dos fluxos tecnológicos, cooperação regulatória, extremamente importante, reforçar a harmonização internacional entre reguladores de ambas as regiões, através de acordos de reconhecimento mútuo, cooperação para a competitividade, desenvolvimento de projetos conjuntos em indústrias-chave, como sejam o petróleo e o gás, as energias renováveis, o turismo, e promover o conhecimento sobre a responsabilidade social das organizações, investigação e inovação industrial, reforçar o impacto da cooperação em tecnologias de informação e comunicação e investir em inovação e tecnologias sustentáveis e, last but not least, PMEs, promover a transparência e a previsibilidade e reduzir a burocracia e barreiras administrativas em áreas-chave, proteção dos direitos de propriedade intelectual. Portanto, isto é muito sinteticamente o ponto de situação com o Brasil. E, por último, o Acordo de Parceria Transatlântica para o Comércio e Investimento. Este é certamente o dossiê da política externa com mais impacto na economia europeia, estando, obviamente, a ser acompanhado por nós muito de perto e temos vindo a participar ativamente nas posições que a Business Europe tem vindo a tomar neste domínio. A Business Europe tem, aliás, um elemento na Comissão de Acompanhamento das Negociações. Pensamos que, no contexto de crise internacional que se vive, é talvez das boas notícias que haja no horizonte, isto é, se for possível chegar a um acordo satisfatório, será seguramente um instrumento que permitirá avançar muito rapidamente para o crescimento de uma forma significativa. Aguardamos com expectativa o estudo que o governo português terá encomendado para avaliar o impacto deste acordo sobre a economia portuguesa. As auscultações que temos feito aos nossos associados é de que o modo geral vem como muito positivo para os seus respectivos setores a celebração deste tipo de acordo, havendo alguns problemas pontuais, como seja, por exemplo, o caso das conservas de tomate. Aquilo que temos vindo a defender é uma redução global de todos os direitos tarifários no momento da assinatura, embora em média as tarifas sejam relativamente baixas, ainda há picos do lado dos Estados Unidos elevados para produtos importantes da exportação portuguesa, conservas de peixe, cerâmica, têxteis, calçado, vinhos e outros produtos alimentares, a redução significativa das barreiras não pautais, a redução das diferenças regulatórias através de acordos de reconhecimento mútuo, como é muito importante, por exemplo, no caso dos cosméticos, e de uma cooperação continuada e regular ao nível setorial que identifique soluções de harmonização. É, aliás, previsível que muito do trabalho tenha que prosseguir depois da celebração do acordo, porque, enfim, obviamente, os universos são de tal maneira vastos que não será possível que se chegue a acordo em tudo, e o mais importante do que haver acordo quando a assinatura é que haja um mecanismo estabelecido permanente de diálogo entre as autoridades regulamentares das duas regiões. Uma nota sobre os mercados públicos, porque aí a União Europeia está muito mais aberta que os Estados Unidos e, portanto, é muito importante assegurar uma reciprocidade nesta matéria. Isto é muito importante para, por exemplo, para a indústria portuguesa do papel. Temos aqui algumas dúvidas também de que os Estados possam cumprir as decisões que venham a ser decididas a nível dos Estados Unidos. Foi um problema que foi resolvido no caso das negociações com o Canadá e, portanto, é semelhante e, portanto, pode ser aqui já aprender-se com essa experiência. Acho que é fundamental que haja uma proteção dos indicadores geográficos nacionais, das indicações geográficas nacionais e, por fim, a questão do investimento, porque poderá, de facto, ser um bom acordo promover fluxos muito significativos de investimento. E terminava dizendo que temos que, enfim, evitar a tendência nacional de não programar as coisas e de começar a trabalhar preparando o pós-acordo, o que significa, portanto, penso eu, haver uma atuação coordenada entre o setor público e privado, não só de promoção dos produtos portugueses no mercado americano, como uma campanha de atração de investimento americano para Portugal, prevendo, obviamente, as vantagens recorrentes da celebração deste acordo. E por agora peço que ultrapassei estes 5 minutos. Muito obrigado. Fico à vossa disposição por qualquer questão.
Tem agora a palavra pela CCP, Dr. Werther Gomes.
Muito obrigado. Obviamente quero agradecer este convite à CCP que fizeram e afirmar também que nós partilhamos, obviamente, muitas das preocupações que foram apresentadas pela CIP, especialmente no aspecto que se refere, mais concretamente, à distribuição de alguns produtos que são fabricados pela nossa indústria. Bom, em relação ao que disse o engenheiro Alfaiate, eu diria que, quanto aos acordos que falou dos Estados Unidos, Japão, da União Europeia, Japão, Mercosul, etc., de uma maneira geral nós estamos de acordo, não é, digamos, a nossa, neste momento, a nossa preocupação, o nosso tema fundamental. Achamos que, sim senhor, de facto, o TTIP, este Acordo de Parceria Transatlântica, é muito importante e terá um impacto significativo. É óbvio que não deixamos de nos congratular, como todo mundo acabou por fazer, em relação às negociações em Bali, sem dúvida que, enfim, este acordo obtido ao fim de tantos anos, um acordo que será único, porque foi unânime, mas aí há muita coisa para fazer ainda e, portanto, consideramos que, enfim, esperaremos um pouco mais pelas próximas negociações, que serão brevemente também e continuarão. No que se refere à parte à parceria transatlântica, esta sim tem realmente sido motivo das nossas conversações, especialmente porque, com as relações que nós temos com a DGAI e com outros organismos do Estado, nós temos participado e temos dado a nossa opinião e temos questionado sobre diversos pontos. Não deixarei também de fazer referência ao facto de que a CCP pertence ao Eurocomércio, associada do Eurocomércio. Algumas das associações que nós, enfim, que nós englobamos, eu pessoalmente, como presidente de uma associação que estamos na Federação Europeia, estamos filiados na Federação Europeia do Comércio Químico, que tem estreitas relações também e obviamente, com a Confederação Europeia das Indústrias Químicas também. Portanto, este aspecto é um aspecto muito importante para nós, porque toda a regulamentação que nós temos vindo a cumprir, nós, eu falo das empresas de distribuição a nível europeu, e as próprias empresas químicas também, têm sido sujeitas a várias regulamentações dentro da própria União Europeia, que cumprem, obviamente, o melhor que podem, mas que sabemos que em alguns casos representaram, enfim, deslocalizações, perdas de postos de trabalho, etc. Este aspecto, da abolição das barreiras, seria desejável que fosse feito pelos mais exigentes, pelas maiores exigências. Há vozes críticas que dizem, que pensam que aqui iremos todos para a simplificação e, portanto, destruímos todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos dentro da União Europeia. Não estaremos totalmente de acordo com isto, mas, obviamente, tem algum fundo, enfim, tem alguma razão na argumentação. Os aspectos mais concretamente que nós podemos aqui indicar, que gostaríamos também de realçar, têm a ver com aquilo que partilhamos com a posição do Eurocomércio também, do Eurocomércio sobre as negociações do TTIP. É óbvio que sim, senhor, o princípio da remoção de barreiras de acesso aos mercados é para nós, eu diria, fundamental e muito importante para o desenvolvimento de Portugal, para a importação e exportação, obviamente, de bens e serviços, e que estas negociações, se incidirem, sobretudo, nos serviços, como Confederação de Comércio e Serviços, incluir compromissos, digamos, sobre a abolição de todos os obstáculos ao comércio entre as partes. Portanto, há uma integração que nos interessa que venha também a promover a livre concorrência, um investimento que seja justo e as práticas transparentes, como já foi referido também, ao nível das compras públicas. Nós propusemos a criação de um fórum de discussão, um fórum conjunto União Europeia e Estados Unidos para discussão destas posições relativamente a países terceiros. Achamos que deve ser explorada a possibilidade de expansão de programas do Trusted Trader. Empresas cumpram os requisitos, portanto, isto é tanto nos Estados Unidos, na União Europeia como nos Estados Unidos. E, por que não, formatos específicos de certificação em que os pré-requisitos de tratamento preferencial não tenham de ser cumpridos, não tenham pelo importador, mas também pelo produtor dos bens em questão. As regras de origem mais relevantes, União Europeia e Estados Unidos, deviam ser simples e, eu diria, previsíveis, tanto quanto possível. Porque essas são as barreiras que não são, não estamos a falar apenas de tarifas, estamos a falar de barreiras que se vão criando e que têm vindo a ser criadas. Os procedimentos de alfandegamento, obviamente, terão que ser mais simplificados. Não podemos também deixar de referir aqui um apontamento em relação à situação dos despachantes alfandegários, que prestam serviços, e, portanto, qual vai ser a consequência dentro, da empregabilidade de toda uma, eu não diria máquina, que não é muito bonito, mas de toda, digamos, de um conjunto de estruturas que estão montadas e de associações e empresas que estão montadas para corresponder às exigências alfandegárias. Como eu já referi, para nós seria importante haver um reconhecimento mútuo dos padrões mais elevados. Não, o nivelar por baixo não sabemos se de facto será o caminho a seguir. E quando falamos de facto dos padrões, estamos a falar da proteção do consumidor, estamos a falar do ambiente, estamos a falar da qualidade, enfim, de tudo aquilo que a União Europeia tem vindo a pugnar e tem vindo a implementar ao longo dos últimos anos. Um aspecto importante também para nós tem a ver com a implementação de medidas de prevenção da contrafação. A contrafação, nós falamos muito das... porque é mais mediático, muitas vezes falamos em têxteis, a contrafação de produtos da indústria têxtil, mas a contrafação existe ao nível dos medicamentos, existe ao nível dos produtos para a agricultura, inclusivamente, e portanto, este é um aspecto que nós, principalmente em reuniões que já temos feito, temos vindo a alertar, temos casos concretos. Eu posso-vos dizer que nos produtos que são utilizados para a agricultura, os vulgares pesticidas, em Portugal nós temos entre 15 a 20% de produtos ilegais, produtos falsificados, e que escapam a qualquer controle de registro e, portanto, não estão no circuito, eu diria, legal, mas estão num circuito paralelo e, enfim, sem qualquer benefício, tanto para os agentes económicos como para o próprio governo ou para o próprio Estado. Portanto, resumindo, de uma maneira geral, e eu não me queria alongar, as negociações, o que nós propomos é que, ao nível dos serviços de distribuição, as negociações deveriam ter por base uma lista negativa, ou seja, todos os produtos alvo de liberalização comercial seriam alvo dessa liberalização, exceto que sejam enumerados numa lista acordada entre as partes do acordo. Isto porque assegurava que as negociações abrangiam todos os setores de serviços, à exceção dos especificamente excluídos pelas partes, e garantindo uma segurança jurídica aos novos serviços que vierem a ser implementados. Em resumo, enfim, são estas ideias gerais. Não sei se a doutora Ana quer acrescentar alguma coisa?
O único ponto para o qual ainda temos algumas dúvidas tem muito a ver com de que forma é que vamos encarar a questão da proteção de dados. Nós temos algum receio que, nomeadamente, se não assegurarmos padrões mínimos, que enfim já são de alguma forma os padrões europeus, poderemos ter aqui um retrocesso significativo em termos, nomeadamente, de comércio eletrónico. É talvez a área em que, tendo nós uma perspectiva absolutamente positiva relativamente a este acordo e mesmo ao nível da liberalização, uma parte significativa de comércio e de muitos serviços, pensamos que esta questão deve ser vista com muita prudência, porque pode significar um passo atrás no desenvolvimento que tem vindo a haver em termos de comércio eletrónico.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro e Dra. Ana Vieira. Tem a palavra agora para intervir o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimentar, em primeiro lugar, as delegações da CIP e da CCP pelos contributos que já nos deram e certamente por aqueles que ainda vão dar no decorrer desta audição. Nós, como o próprio formato indica e até os termos do requerimento que o Partido Socialista apresentou e requerimentos que outros partidos também foram colocando sobre esta matéria, temos mais a intenção de ouvir do que propriamente estarmos aqui a fazer grandes proclamações sobre as diferentes matérias. Ainda que, à laia de introdução, eu gostava de dizer duas ou três coisas sobre isso. E até brincando um pouco, uma expressão que foi muito popularizada pelo atual Ministro da Economia, à altura referindo-se ao CDS, se devia ser um partido sexy ou não. Muitas vezes este tema, eu também costumo brincar dizendo que é um tema que não é assim tão sexy ou tão apelativo, muitas vezes, até mesmo para os partidos ou para alguns deputados, ou mesmo para a comunicação social, que se interessa mais por grandes disputas e grandes questões sobre esta matéria e algum conflito, mas nós achamos que é um tema muito relevante para a economia e é um tema muito relevante para o futuro do país. Ou seja, é claramente um diagnóstico praticamente e unanimemente aceito que nós temos que desenvolver todos os mecanismos tendentes a potenciar o crescimento económico, que uma das vias essenciais também tem a ver com o aumento das exportações, com a captação de investimento estrangeiro, portanto que o comércio internacional é algo absolutamente essencial e que, sendo positivo investimento que se mantém e que teve um nível de atração, sendo positivo o crescimento das exportações, também não podemos enfiar a cabeça na areia e temos que olhar para alguns aspectos preocupantes, ou seja, as exportações têm crescido, mas temos alguma dependência excessiva do nosso ponto de vista de algumas áreas ou de alguns setores e tem havido uma desaceleração desse crescimento, também houve uma queda nos últimos anos de atração de investimento estrangeiro e por isso nós todos em conjunto penso que temos que procurar todos os mecanismos de aumentar as exportações, de aumentar a base das empresas exportadoras, de aumentar a diversificação das diferentes áreas e melhorar a captação de investimento estrangeiro. E por isso nós revemos em algumas das coisas que aqui disseram em termos conceituais e também fizeram a questão de também referir, nomeadamente a intervenção inicial da CIP, que também se reviam em alguns dos conceitos considerantes do requerimento do Partido Socialista, porque é isso mesmo. Nós achamos absolutamente essencial este processo de audições, porque entendemos que uma parceria entre os diversos organismos do Estado e as diferentes entidades privadas deve ser consequente. Nós achamos que estes objetivos não devem ser desligados do acordo de parceria e da implementação do quadro de fundos comunitários. Achamos que isto deve ser também muito interligado com os diferentes anexos, ou seja, a estratégia de especialização inteligente, seja em termos de clusters, de alguns temas, seja em termos de regiões, e naturalmente que os investimentos em infraestruturas devem estar correlacionados com este aumento da competitividade da economia e não serem totalmente desligados. E por isso aquilo que eu gostava, para terminar, era de vos pedir se podiam densificar um bocadinho mais algumas das coisas que disseram e de algumas referências que fizeram, nomeadamente em termos de setores de atividade, ou seja, aquilo que é absolutamente importante em relação ao estado da arte em que nós estamos, e nós somos tendencialmente favoráveis ao aumento da livre circulação de bens e, portanto, destes acordos que estão a ser feitos, aquilo que importa é nós diagnosticarmos bem tudo aquilo que podemos fazer para potenciar e incrementar as oportunidades que as nossas empresas vão ter e, ao mesmo tempo, também identificarmos bem os problemas com que nos vamos confrontar e a ação que o Governo deve fazer, a ação que todos os agentes políticos devem fazer e aquilo que deve ser feito em conjunto entre os agentes políticos e as empresas privadas. E, por isso, referiram e bem a alguns aspectos mais transversais, mas eu gostava, foi dado o exemplo das conservas de tomate, mas eu gostava, dada a ampla representatividade que as vossas associações têm nesses diferentes setores, se nos podiam detalhar um bocadinho mais em termos das diferentes áreas de atividade, quais são aquelas que consideram que vamos ter problemas e que precisam de ser minorados essa avaliação e quais são aquelas em que podemos e que mecanismos é que devemos fazer para potenciar essa exploração de oportunidades. E depois também há umas coisas em concreto. Foi referida à questão da lista negativa. Têm alguma ideia, ou agora, ou que nos possam fazer chegar no futuro, quais são quais são os produtos que devem estar nessa lista, ou com as áreas de atividade? E também, já agora, porque foi já foi na fase final, eu gostava, se pudessem aprofundar um bocadinho e densificar esta matéria do comércio eletrónico e da proteção de dados, que foi referida já por escassez de tempo na parte final da intervenção, mas em concreto nós gostávamos que pudesse aprofundar isso. E era só, Sr. Presidente, ou seja, no fundo gostávamos de algum maior grau de detalhe por setores, por áreas de atividades ou eventualmente até por produtos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Gosta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as duas confederações. Eu tinha aqui perguntas de caráter geral e talvez algumas mais dirigidas à CCP ou à CIP em especial. As de caráter geral têm a ver com a informação. Eu estive este fim de semana num congresso de uma associação empresarial britânica de PMEs. A ideia sobre isto. Eu vou dirigir a questão mais sobre o acordo transatlântico, porque é o que está na ordem do dia. Sobre o acordo transatlântico, varia entre a ignorância absoluta ou alguma preocupação. Ou seja, as pessoas são, em regra, favoráveis ao acordo transatlântico, e eu pessoalmente também o sou, e o meu partido também, mas entre a ignorância e alguma preocupação, obviamente há aqui algumas coisas que é importante esclarecer. E uma delas é saber se até que ponto os empresários portugueses estão devidamente esclarecidos do acordo, enfim, do acordo não, das negociações, porque o acordo não está ainda celebrado, e das consequências positivas e também negativas que possam existir do acordo. A segunda é saber se as duas confederações, já o disseram, através da Business Europe, através do Eurocomércio, estão a participar ou estão envolvidas nas negociações, mas até que ponto é que essa participação está a ser feita. Eu tive alguma informação, a fazer alguma pesquisa estes últimos dias, e tive a informação de que, obviamente, é uma informação não muito rigorosa, de que apenas algumas associações de grande peso na Europa, de alguns setores industriais de grande peso na Europa, que a regra são marginais em Portugal, ou determinados países é que têm uma participação muito mais ativa neste tipo de negociações. E saber até que ponto é que isto é verdade. A segunda questão tem a ver com qual é a posição em concreto das duas confederações sobre o acordo, os vários problemas que o acordo pode levantar e, já agora, as vantagens que pode ter. O engenheiro António Alfaiate referiu que estava à espera da posição do governo português sobre o impacto de um estudo, aliás, não peço desculpa, tenho razão, um estudo do governo português sobre o impacto do acordo na economia portuguesa, mas saber se as duas confederações já têm por si só algum estudo, nem que seja parcial, algum tipo de análise sobre esse impacto. Depois, em concreto, nós temos aqui a questão da exportação, e nós vimos aí claramente a posição da CIP, que tem uma posição mais, enfim, até pela própria natureza das suas associadas, mais a questão da exportação, em que levanta algumas questões, e a posição da CCP, que representa outro tipo de empresas mais vocacionadas eventualmente para o mercado nacional, em que está preocupado também com o tipo de concorrência do mercado nacional. Isto tendencialmente, obviamente, não é absoluto. E perante isto, queria colocar em relação à exportação duas questões. O Sr. Engenheiro referiu bem que, havia, que foi resolvido no acordo com o Canadá alguns problemas de como é que os Estados, e nós estamos a falar, em Europa estamos a falar de 28 Estados, nos Estados Unidos estamos a falar de 50 mais um, que é o Porto Rico, como é que isto pode ser implementado nos Estados Unidos. O sistema legal americano, ao contrário da generalidade dos sistemas legais europeus, não faz uma aplicação direta do direito internacional, implica, obviamente, a passagem de uma série de decisões do Congresso americano e depois dos próprios Estados, e pior ainda, muitas vezes das próprias cidades e municípios, especialmente a partir de uma determinada dimensão, que têm claramente competências nesta matéria e competências estas que não estão sequer submetidas a uma lei estatal ou a uma lei nacional. Aqui os nossos municípios, nós temos uma lei de competências dos municípios, enfim, exercem no âmbito dessas competências nos Estados Unidos, inclusive isso muitas vezes não existe nos diversos Estados, o que dá alguma liberdade das cidades e dos municípios poderem atuar nesta matéria e criarem regras, obviamente, que têm sobre isto. E por isso, como é que isto pode ser feito? Porque na prática nós podemos estar a chegar a um acordo que pode ser muito interessante, a Europa pode implementá-lo muito bem, depois chegamos aos Estados Unidos, temos proteção, não há de facto. Criamos, estamos a ter esses problemas. Isso leva-nos a uma outra questão que inclusive está a ser discutida atualmente. Por exemplo, eu tive aqui acesso a uma carta da associação, de uma associação industrial, National Manufacturing Association americana, que escreveu ao Presidente Obama, em que diz: sim senhor, ótimo acordo, mas cuidado com isto, não queremos harmonização na área ambiental, na área laboral e na questão da proteção dos dados, da propriedade, peço desculpa, da propriedade intelectual. Aliás, como sabem, o ACTA foi recusado pelo Parlamento Europeu e por isso a questão é saber, afinal, este acordo, mas estamos a pôr de fora a proteção de dados, estamos a pôr de fora a proteção da propriedade industrial, não vamos harmonizar uma série de situações, vamos, no fundo, é fazer um reconhecimento mútuo de determinados standards, e o caso da indústria automóvel, por exemplo, tem sido um exemplo em que é extremamente regulada dos dois lados do Atlântico, mas a ideia é um reconhecimento mútuo. Mas isso pode levar, por exemplo, à questão de saber se é realmente, isto tanto do ponto de vista das exportações como de importações, se é realmente justo, porque a verdade é que a Europa tem standards mais elevados do que os Estados Unidos e por isso não poderá não haver uma competição, uma concorrência muito justa nesse aspecto. E por isso, como é que nós podemos resolver isto, de facto, porque se há algumas coisas que vão ficar de fora. Como é que foi referido pela doutora Ana Vieira sobre a questão da proteção de dados? Como é que nós temos aqui diferenças abismais, inclusive que podem levantar do ponto de vista político, face uma empresa que atua no mercado americano possa estar obrigada a fornecer uma série de elementos que na Europa está proibida de o fazer, e como é que vai jogar com estas duas situações em termos jurisdicionais? Por outro lado, e terminando, já vou longo, a questão do sistema de proteção, de resolução de disputas. Há uma ideia de ter um sistema próprio de resolução de disputas, de resolução de conflitos entre o investidor e o Estado, e os vários Estados, nos casos os 28 Estados europeus ou os Estados Unidos, só que há uma oposição muito grande, enfim, determinados setores do ponto de vista ideológico a este tipo de resolução de disputas, mas de facto há aqui um problema, é que este sistema não vai passar pelos tribunais nacionais, pode ser ótimo para o caso das empresas portuguesas ou das empresas europeias que exportam para os Estados Unidos em que tenham problemas nos Estados Unidos em que esse sistema possa mais, de uma forma mais eficaz resolver estas disputas do que nos tribunais federais americanos ou nos tribunais estaduais, mas pode ao contrário levantar alguns problemas em relação às empresas europeias ou empresas nacionais na Europa, ou seja, passamos a ter uma mesma empresa, uma empresa portuguesa que por exemplo faz um determinado tipo de investimento em Portugal ou noutro país europeu, vai ter que obrigada, se tiver um problema, a ir através dos sistemas jurisdicionais nacionais, enquanto uma empresa americana tem um sistema próprio de resolução dessas disputas. Isso, obrigatoriamente, vai haver diferenças. E essas diferenças podem, até pela própria natureza do sistema, ser claramente mais favoráveis às empresas americanas, porque o sistema de resolução de disputas é, normalmente é mais favorável às empresas do que um sistema de resolução dos tribunais nacionais, e como é que as confederações encaram este sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Adalio Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes da CIP e da CCP. Obviamente, sendo eu do lado que vêm também muitas vantagens nestes acordos, as perguntas já foram feitas, até com algum detalhe que eu não pretendia aqui, porque eu acho que nestas matérias nós somos uma ínfima parte de algo bem mais global e, portanto, há coisas que não controlamos, temos é que ter ou não a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem. Lembro que o pacote Bali, há 12 anos que as negociações são infrutíferas e ainda assim o mundo rola, e portanto podíamos discutir todos os pormenores, mas a verdade é que estas coisas têm dinâmica própria e, portanto, quer nas relações bilaterais, quer nas multilaterais, quer nas relações históricas, não tem sido impossível aumentar a nossa cota de mercado, mais mercados, mais produtos, e portanto, ainda assim, mérito seguramente das empresas que os senhores apresentam. E eu gostava de perceber, de facto, se pode haver alguma expectativa. 12 anos é muito tempo. Em Bali, o que está em causa é essencialmente a facilitação de comércio, coisa que também está no Tratado de Lisboa. Em áreas como a agricultura ou para países em desenvolvimento. E, portanto, era perceber se aqui o esforço do país, o Parlamento, o Governo devem fazer o podem para que este acordo possa ser revisto e tendo nós na agricultura um aspecto fundamental, em que medida em que isto nos pode prejudicar, ou seja, o que eu gostava de saber, juntando as minhas perguntas aos meus colegas, é se há, onde é que nós podemos ser defensivos, onde é que nós podemos ser ofensivos, ou seja, onde é que estão as linhas vermelhas, para podermos também puxar, no fundo, a brasa à nossa sardinha. Eu acho que aqui o Acordo de Bali abre boas expectativas. Dizem-nos que o acordo com o Mercosul será difícil, se não mesmo quase impossível de atingir, mas ainda assim nós temos conseguido bilateralmente resolver alguns problemas pontuais e, portanto, aqui, porventura, a pressão é feita com o Governo noutro sentido. E também, obviamente, gostaria de me centrar naquilo que parece ser, aliás, há quem chame que é uma alteração geral das circunstâncias, é um game changer, que é o acordo com os Estados Unidos, e esse, sendo algo que é apontado com esta dimensão, merece um pouco mais de atenção. Eu tenho dito que se calhar o acordo com o Canadá pode ser um bom teste, portanto, e aí era saber que grau de envolvimento é que as confederações tiveram, se fizeram de facto essa participação no acordo do Canadá, já na expectativa de vamos ter aqui alguma monitorização para perceber se aquilo que perspectivamos para os Estados Unidos pode funcionar já com o Canadá, porque se olharmos para os dados, independentemente dos estudos serem credíveis ou não, é evidente que perceber que, segundo diz um estudo, que o rendimento das famílias europeias pode crescer 545 euros a ano, perceber que o emprego pode crescer 0,5, mais 2 milhões de empregos, e que Portugal será dos países que mais ganha com isso, essa é a parte boa da história. Mas se olharmos para os dados das exportações, que de 2000 para 2013 nós tínhamos as exportações para os Estados Unidos eram 6,5, baixaram para 4,2, e temos vindo a perder sistemático de cota de mercado, eu digo, bom, sem o acordo, nós já estávamos a perder o jogo. O acordo altera-se significativamente e mesmo assim, se olharmos para as nossas exportações para os Estados Unidos, é praticamente uma ou duas empresas que têm conseguido manter estes resultados, porque todos os nossos produtos, genericamente, têm perdido cota de mercado para os Estados Unidos. E, portanto, dentro daquela regra portuguesa de quem vai para o mar, a via sem terra, não é? É bom saber como é que nós olhamos para este acordo, nas várias questões que já aqui foram feitas, porque diziam-nos, bom, para as PMEs e para as PMEs, isto é fantástico, porque tudo que seja facilitar regras, agilizar procedimentos, uniformizar, é uma maravilha. É ou será, como eu utilizei a figura, utilizando até, não vou fazer outra vez, senão o meu clube está quase ainda luta pelo título, depois podem achar que eu estou aqui a tentar ser de tempo ao café. Aquele clube que quer ir para a Liga dos Campeões, esforça-se para chegar lá e depois chega lá, sai goleado em todos os jogos. E, portanto, nós queremos participar, de facto, de um campeonato europeu, mas estamos ou não temos condições de pelo menos não ser humilhados. Prende-se com a questão dos fundos comunitários a 2020 e com a preparação e com o uso, com a reindustrialização que queremos fazer, com a ação do governo para preparar as empresas, até que ponto as confederações estão também preparadas para tirar o maior proveito deste, de facto, desta grande oportunidade que é contornar o Buy American Hat, entrar no mercado público, tentar contornar possíveis constrangimentos que venham a existir, porque também nos permite, a partir dos Estados Unidos, porventura, outros mercados. O inverso também será verdade. A partir dos Estados Unidos, outros mercados poderão entrar simuladamente no mercado português. Portanto, perceber se é, de facto, e mais uma vez, porque eu também tenho levantado essa questão, porque se havia matéria em que dizem que Portugal tem grandes vantagens, é na nossa agricultura gourmet, porque me parece que a Europa só assinará o acordo se garantir que as denominações de origem, a não utilização de hormonas, as denominações de geográficas também estão, é tal linha vermelha. Se assim for, de facto, a nossa agricultura, que eu não quero chamar gourmet, é uma realidade, tem forte vantagem. Parece que a questão do tomate, onde de facto parece que há alguma ameaça, enfim, é 4 a 1, 5 a 1, que nós temos o azeite, temos o vinho, cotas de produtos têm perdido cotas de mercado, temos o calçado, temos os têxteis, ou seja, temos um conjunto de produtos que podem, eu não sei se será exatamente assim, ou se isto é de facto apenas algo que nos é dito para que possamos pensar de forma positiva. E, portanto, gostava de perceber se, do ponto de vista das empresas, que por si só já têm esbarrado num conjunto de constrangimentos, se isso está a ser avaliado ou não, e se isso de facto é uma realidade. Porque se for, eu acho que vale a pena, então sim, não sabemos quanto tempo é que isto demora, não é algo para já, da quarta ronda, mas se é algo que nós podemos, obviamente, pedir aos governos. Eu, para mim, parece-me fundamental manter estas características. Não gostaria de ver queijo da serra, que é uma área que me diz alguma coisa, feito na Califórnia, ou vinho do Porto do Arkansas. Por isso é que eu já disse do Arkansas, parece que já na Califórnia. Parece-me que aí devemos ser muito defensivos. No resto, eu acho que devemos ser perfeitamente ofensivos. E aí, de facto, o que é preciso é perceber. Eu acho que há aqui matérias que prendem com constituições, nós não me parece que a matéria de proteção de dados, em matéria de propriedade, nós possamos ser... Eu quando digo nós, estou-me até referindo no contexto europeu. Nós temos um modelo constitucional diferente, para nós isso são direitos fundamentais, para os Estados Unidos é diferente. Portanto, aqui acho que teremos sempre grandes lacunas e grandes divergências com os Estados Unidos e até com alguns outros países. Mas parece que o problema não se põe aí, porque se nós conseguirmos tirar o proveito mínimo que seja deste acordo, eu acho que, de facto, o Portugal tem aqui uma grande oportunidade. E, portanto, a minha preocupação é saber onde é que nós devemos dizer basta, onde é que vamos pôr a nossa red line, e como é que nós estamos preparados e como é que estamos, no fundo, disponíveis para atacar este mercado que nos parece ser bastante fundamental. Portanto, eram só essas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes da CIP e da CCP. Eu tentarei não me alongar muito. Tenho três conjuntos de questões ou de temas que acho que era importante conhecer a vossa opinião e as vossas reflexões sobre o assunto. O primeiro diz respeito ao modelo de desenvolvimento da economia portuguesa. Há um documento que foi elaborado pelo Governo e apresentado a Bruxelas no âmbito do Acordo de Parceria para a obtenção de fundos comunitários, onde o retrato que é feito do setor empresarial português é um retrato diferente daquele que normalmente é apresentado internamente acerca do sucesso empresarial. E o retrato que é feito, e cito, no relatório há uma parte em que diz, efetivamente, estas empresas concorrem sobretudo com base no fator custo em mercados de procura pouco dinâmica, apresentando uma intensidade de exportação aquém dos principais parceiros comunitários. Há uma análise intrínseca neste documento e que eu acho que é relativamente transversal e partilhada por muitos economistas e também muitos atores políticos, que aponta para um dos principais problemas da economia portuguesa ser exatamente os baixos salários. Uma economia baseada em salários muito baixos, mão de obra muito pouco qualificada, especializada em atividades com pouco valor acrescentado, baixa intensidade tecnológica, pouca capacidade de exportação pela diferenciação e muita intensidade em baixos custos. E esta análise, que me parece que faz sentido, até olhando para o passado do tecido industrial e do tecido empresarial português, contradiz diretamente as políticas de baixos salários que têm sido perseguidas pelas estratégias de ajustamento e de austeridade. Contradiz, inclusive, a posição aberta que o FMI tem ao congratular-se com o facto de Portugal ter o salário mínimo mais baixo da Europa, muito abaixo do grego, muito abaixo de qualquer outro país na União Europeia. Na União Europeia não, mas muito, um valor muito baixo relativamente a parceiros do euro. E isto traz-nos diferentes assuntos. A primeira diz respeito aos salários, à importância de subir salários para aumentar a procura interna. A economia portuguesa caiu porque a procura interna caiu brutalmente. E começar por tentar perceber qual é a opinião relativamente a uma subida do salário mínimo, mas também a importância da subida do salário médio em Portugal para a recuperação da economia e como isso contradiz com as políticas levadas a cabo. E esta questão liga-se com uma outra, que é até que ponto é que é necessário destruir o mercado interno para se conseguir exportar mais, que é esta teoria da destruição criativa, em que se arrasam setores da economia, que foram identificados como setores a abater, no caso da restauração, como é o caso de outros setores de serviços não diretamente relacionados com os setores transacionáveis, como se a destruição de um setor do mercado interno por si só causasse um aumento das exportações e um aumento da capacidade de exportação do país, como se o resultado não fosse pura e simplesmente a destruição de emprego e a destruição da procura interna. E estes são setores importantes. Aliás, é um facto pouco discutido, é que Portugal teve uma balança corrente negativa durante muitos anos, mas a balança corrente negativa vem do setor de bens, não vem do setor de serviços. A balança de serviços portuguesa sempre foi muito melhor que a balança de bens. E, portanto, se não há aqui um ataque a um setor que, ao contrário de ser um setor que está a criar problemas à economia, tendo as suas questões, um foco demasiado na construção, alguma especulação, etc, etc, que foi muito longe, aliás, do que aconteceu em Espanha e aconteceu na Irlanda. Também somos um bocado apanhados por na leva, os periféricos investiram muito na especulação imobiliária. A situação portuguesa é diferente. Houve especulação, mas é diferente. Então, se não há aqui um ataque um bocadinho indiscriminado a estes setores. E, portanto, perceber a importância de outras variáveis. IVA, no setor da restauração, por exemplo, e nos serviços. IVA da eletricidade e custos de contexto, qual é a importância destes outros custos para a dinâmica da economia portuguesa. E que outros custos é que é preciso e que outras variáveis é que é preciso ter em conta. E este era um primeiro conjunto de questões que gostaria de colocar. O segundo conjunto de questões diz respeito ao acordo de comércio com os Estados Unidos da América e com o Canadá. Eu acho que há alguma ingenuidade na forma como se analisa este acordo de comércio. Houve um acordo de comércio semelhante entre os Estados Unidos, o acordo de comércio norte-americano e o México, e o resultado foi que o México foi invadido de produtos alimentares produzidos pelos Estados Unidos, aumentou a sua dependência relativamente aos Estados Unidos nos produtos alimentares, depois veio a crise de especulação sobre estes produtos, os preços aumentaram e o México ficou com uma situação de balança comercial pior do que a que tinha antes dos acordos de comércio. Pelo contrário, os Estados Unidos usam o México como um país ali próximo, com mão de obra barata, onde é possível transformar produtos para depois revender. E é preciso pensar se não é isso que poderá acontecer a Portugal. Fala-se muito dos números do emprego que pode ser criado, mas a análise que é feita deste outro acordo de comércio é que, sim, é verdade, o comércio externo aumentou, mas não foram criados mais empregos. O comércio externo aumentou sem criação de emprego. E esta também é uma análise que é preciso transportar para a economia portuguesa. E já aqui foi referido, e eu tenho muitas dúvidas, se um acordo de comércio que coloca uma economia que tem um setor industrial frágil e muito exposto ao mercado externo, uma economia pequena, mas muito aberta, se nós não vamos perder mais do que ganhar com este acordo de livre comércio, nomeadamente na questão agroalimentar, é um setor que se está desenvolvendo neste momento em Portugal e que vai abrir fronteiras e levar com importações e com um setor que é mais competitivo, que é o norte-americano nestas áreas. Mas também com questões que também já aqui foram levantadas, dos direitos de propriedade, patentes, deste mecanismo de resolução de disputas internacionais que dá a 3 ou 4 advogados internacionais o poder de decidir disputas entre empresas e entre empresas e Estado. E, portanto, perceber se nós não podemos perder mais do que ganhar com este acordo e se não há setores que vão sair muito prejudicados, nomeadamente o agroalimentar, mas outros também. Última questão. Diz respeito ao impacto deste novo regime jurídico de acesso a atividades de comércio e de serviço e restauração. E pergunto exatamente por a questão, por este ser um setor que importa na balança de serviços, importa para o turismo e importa para uma parte das exportações, se esta liberalização não trará problemas de concorrência, nomeadamente às mais pequenas empresas que têm menor capacidade de gerir saldos, gerir stocks, gerir horários, isso não vai introduzir mecanismos de concorrência desleal que podem prejudicar este setor que já foi bastante castigado nos últimos anos. E pronto, eram estes os 3 conjuntos de questões que gostaria de deixar, agradecendo desde já as vossas respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora para responder o Engenheiro António Alfaiate e depois o Dr. Werther Gomes.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder às questões que foram colocadas, e foram muitas, mas talvez, se me permitissem, começaria por uma observação de caráter genérico, repetindo um pouco o que disse na intervenção inicial. Do ponto de vista da CIP, o ideal é que o comércio progrida através da celebração de acordos multilaterais. Portanto, nós atribuímos uma enorme importância às negociações no âmbito da OMC. Mas temos que ser pragmáticos, e como elas se arrastam há tanto tempo sem progressos significativos, obviamente vamos passando do ótimo para o bom, e o bom é de facto, enfim, o possível, numa perspectiva pragmática, são os acordos bilaterais, e tem sido essa, aliás, a estratégia da União Europeia, pragmática, acho que temos que ser realistas. E daí a importância destes acordos bilaterais, União Europeia com terceiros países. Eu penso que, embora tenha referido o Japão e tenha referido o Mercosul e os Estados Unidos, as consequências, obviamente, deles para a economia nacional são distintos e, portanto, uma questão de economia de tempo ir-me-ia concentrar no dos Estados Unidos, que penso que é aquele que mais impacto terá e que mais hipóteses tem à data de hoje de ter conclusão num universo, num horizonte razoável, porque infelizmente os outros, nomeadamente o do Mercosul, enfim, não terão conclusões tão rápidas. Esta era a primeira questão, portanto, a segunda é a seguinte, também referi isso ligeiramente na minha intervenção inicial. Na situação de crise a nível internacional que atravessamos, há, na nossa opinião, poucas hipóteses de promover o crescimento como a que está inerente ao TTIP, ao acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Aliás, as primeiras reações foram surpreendentemente eufóricas, eu penso que surpreendentemente de todos os setores da sociedade, inclusive em Portugal, e portanto nós participámos numa conferência organizada pelo deputado Vital Moreira em dezembro passado sobre este tema, conjuntamente com as confederações patronais outras confederações, e com as confederações sindicais, e mesmo nas confederações sindicais embora houvesse preocupações, o tom não era de alarmismo, portanto era um tom de ver com algum otimismo o resultado, embora com algumas preocupações. Portanto, estamos num processo que vai demorar, estamos a atravessar algo que é também característico, é que à medida que começamos a entrar nos detalhes, começam a haver os problemas e começam a haver um crescimento de vozes contra. Portanto, aquela euforia inicial a favor começa a encontrar, nomeadamente a nível das ONGs, e, portanto, vozes contra, numas negociações que temos de ter consciência que são extremamente complexas, porque este é, de longe, o acordo mais amplo que alguma vez foi negociado, quer a nível de comércio, quer a nível de investimento pela União Europeia. Portanto, quer dizer, o número de dossiês e de problemas inderentes é brutal. A terceira nota. É preciso ter consciência de como é que isto é negociado e da capacidade que um Estado pequeno na União Europeia, como Portugal, tem de influenciar as negociações. Portanto, e dito isto, não estou a significar que não devamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que as tentemos influenciar da melhor maneira em defesa dos interesses nacionais. Mas temos de ter consciência que o que está em jogo é muito difícil de um pequeno país como Portugal fazer ouvir a sua voz. Não a fará ouvir, com certeza, se não souber o que é que quer. E, portanto, penso que a nossa principal preocupação é, como Estado-membro, sabermos quais são os interesses nacionais nesta negociação, quais são os interesses ofensivos e quais são os interesses defensivos. O que é que a CIP, que é por quem posso falar aqui, tem vindo a fazer? Primeira preocupação, informação. Informação é decisiva, ainda por cima num tema, como o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo dizia, que genericamente não é muito sexy. Por acaso é das coisas que me estimula, para mim é sexy, mas isto é, é vantagem de todos sermos diferentes uns dos outros. Mas reconheço que, no modo geral, não é um tema muito sexy. Ainda no outro dia, o Sr. Deputado de Estado, Rui Maçanhas, dizia da dificuldade que tinha de, por exemplo, sensibilizar a comunicação social para um tema destes. Portanto, não é um tema, mas que é um tema que tem uma enorme importância sobre a economia portuguesa. E, portanto, a primeira missão que nós temos é de informar, atempadamente, do estado de avanço das negociações. E temos vindo a fazer. Temos, aliás, um folheto que vamos, uma publicação que vamos divulgar brevemente, que foi feita no âmbito da Business Europe, com uma avaliação das vantagens que, a nosso entender, poderão decorrer para as empresas portuguesas. Segunda preocupação, ouvir os setores e promover a discussão no âmbito dos setores. E já o fizemos, portanto, consultando-os, e a primeira reação que tivemos, genérica, o concentrado de tomate não está associado à NACIP, à Associação de Concentrados não está, mas foi de aplauso e de grande interesse pela iniciativa e da defesa de posições ofensivas. Portanto, muito baseado numa avaliação, que é a seguinte, é que, por um lado, a União Europeia hoje em dia já está muito mais liberalizada aos produtos americanos que o inverso, isto é, os produtos americanos já entram no mercado europeu praticamente sem pagarem direitos ou pagando direitos muito, muito limitados. Os mercados públicos europeus são muito mais abertos que os mercados públicos americanos. Portanto, um desarmamento pautal, uma diminuição dos direitos, vai beneficiar seguramente, portanto, as exportações no sentido da Europa para os Estados Unidos. E, portanto, como digo, a posição genérica que temos tido é de que os interesses são essencialmente ofensivos, embora haja problemas, como eu referi, o concentrado de tomate e em alguns outros subsetores do agroalimentar que deverão ser, digamos, assegurados de uma forma, se possível, defensiva. A questão das designações de origem partilha inteiramente as preocupações do Sr. Deputado do CDS, portanto, aliás, tinha referido muito en passant na intervenção inicial, que é uma das questões importantes, mas temos de ter a consciência de que, como também referiu, e penso que a imagem futebolística foi boa, isto vai ser uma negociação onde não podemos ganhar todos e ganhar todos da mesma maneira. Portanto, isto vai ter que haver uma avaliação global, onde haverá setores que ganharão muito, setores que ganharão razoavelmente, setores se calhar que nem vão ganhar nem perder, e um número reduzido, é a nossa expectativa, de subsetores que poderão ter problemas se não forem devidamente assegurados. Daí a importância de haver estudos prospectivos. Têm sido feitos a nível de vários Estados-membros e, portanto, nós ficamos satisfeitos com o anúncio que ouvimos recentemente do Governo de que estará iminente a conclusão também de um estudo para Portugal, porque será seguramente mais um elemento importante para nos ajudar a navegar neste roadmap negocial. Uma questão que foi referida é a questão que tem a ver, que eu seria, designaria genericamente como a ambição do acordo. Isto é, o que é que fica dentro do acordo, o que é que não fica no acordo, se há listas negativas, se não há listas negativas, e essa questão acho que vai depender muito da dinâmica negocial. Eu acho que os políticos dos dois lados do Atlântico têm consciência de que serão avaliados os resultados das negociações e, portanto, eu acho que é boa prática em tipo de negociações internacionais que coloquemos a fasquia o mais elevada possível e, portanto, e que tentemos que este acordo seja um acordo tão amplo quanto possível, tão abrangente quanto possível, e que possa servir de exemplo para futuros acordos. Portanto, nessa matéria, obviamente que isto depois será a dinâmica das negociações que irá ditar o âmbito e a ambição do acordo. Portanto, tentei responder a algumas das questões, os empresários portugueses estão informados, enfim, nunca estão completamente informados, a informação é sempre um esforço permanente, nós temos feito o nosso possível, temos utilizado os nossos meios de comunicação para o fazer e vamos fazer um folheto específico e temos participado em debates com eles, tentando que coloquem com prioridade nas agências dos diferentes setores a questão do TTIP. Até que ponto é que participamos nas negociações? Isto volta a ver com aquela questão que disse inicialmente. Quem negocia do lado europeu é a Comissão Europeia. Nós temos tido a preocupação de participar nas tomadas de posição, e já se foram várias, que a Business Europe tem tomado sobre diversos dossiers no processo. Estamos em permanente articulação com a Business Europe. Há aqui uma coincidência feliz da responsável pelas relações internacionais da Business Europe ser portuguesa e ser membro do Conselho Consultivo que foi criado para acompanhar as negociações. Portanto, temos, digamos, aqui uma observadora privilegiada com a qual articulamos permanentemente. Temos também reuniões muito frequentes com o Governo e queria, numa altura em que os funcionários públicos estão debaixo de fogo, nem sempre pelas melhores razões, queria realçar aqui o trabalho excelente que tem sido feito nesta matéria, quer pela Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia, quer pela Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que têm tido uma enorme preocupação de se articularem connosco e nós com eles na troca de informação e de acompanhamento perfeito. Queria também sublinhar a iniciativa pioneira do deputado Vital Moreira, deputado europeu, com o colóquio que fez em dezembro, no qual nos convidou parceiros sociais a participar, e também a iniciativa mais recente que o Governo, através dos seus Estados-Estado dos Assuntos Europeus e dos Estados-Estado da Economia, promoveram de reunir com um número, enfim, eu diria se calhar excessivo para ter sido útil, mas enfim, de reuniões de associações, mas teve pelo menos a vantagem, mais uma vez, de tentar pôr o assunto na ordem do dia, e uma reunião, semana passada, promovida pelo gabinete aqui em Lisboa da Comissão Europeia, conjuntamente com portanto, a Embaixada dos Estados Unidos, também sobre o TTIP. Portanto, vamos fazendo, a nível da informação, aquilo que é possível e vamos atuando em articulação com os nossos associados, e nós temos praticamente associações de todos os principais setores de atividade, tanto representados na CIP, articulando as posições. A questão do Canadá, nós participámos, acompanhámos as negociações, promovemos, aliás, no âmbito da CIP, que eu me recordo, duas reuniões com os nossos associados, uma em Lisboa e outra no Porto, durante as negociações com o negociador principal do Canadá, porque achávamos que era um acordo importante e já estávamos preocupados com a questão, que é uma questão muito relevante, como foi aqui muito bem sublinhada, da aplicação daquilo que é acordado a nível nacional com a legislação específica estadual e a obrigação dos Estados. É uma questão muito importante e que esperemos que, não tenho conhecimento em detalhe, mas tenho a preocupação, e é uma questão que tem que ser seguida com muita atenção. A questão que falaram de que como é que nós vamos ganhar com isto, tendo em atenção que, por um lado, as exportações portuguesas para os Estados Unidos não têm uma grande expressão em termos de volume e, ainda por cima, têm vindo a diminuir e estão muito concentradas num número relativamente limitado de players. Bom, há aqui um conjunto de fatores explicativo. Eu recordo que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram já um papel muitíssimo mais importante com o mercado das nossas exportações, nomeadamente, por exemplo, estou-me a recordar o setor dos moldes para plástico, em que foi o primeiro mercado e hoje em dia é um mercado despiciente. Na questão do calçado, onde também já tiveram maior importância que têm hoje, obviamente há um conjunto de fatores diversos que influencia esta evolução, e um deles é seguramente a questão da valorização do euro face ao dólar, que não tem ajudado nada, digamos, a competitividade dos produtos portugueses nos Estados Unidos. Mas, dito isto, nós pensamos que redução significativa, desejavelmente para zero, dos direitos alfandegários. E não menos importante que isso, a questão da eliminação das barreiras não tarifárias, que é, estudos independentes que conhecemos apontam como a fonte mais importante de ganhos em termos das trocas comerciais, é mais na redução dos direitos não tarifários do que propriamente nos direitos nas barreiras não tarifárias, não é? Penso que abrirão hipóteses muito interessantes para os agentes económicos portugueses, se estes estiverem atempadamente preparados para isso. E esta era aquela minha última observação na intervenção inicial, é de que as coisas, para terem bons resultados, têm que ser preparadas. E eu estou inteiramente de acordo que a preparação é de alertar para as consequências, é de dar informação para que as pessoas tentem perspectivar o que pode vir a acontecer após uma assinatura de um acordo com o perfil que se desenha para este, e, last but not least, essa preparação tem também um envolvimento, deve ter também um envolvimento do setor público, das políticas públicas. Foi falado a articulação com o acordo de parceria, que obviamente deve privilegiar, o Governo anunciou, e não se entender bem, que privilegie o apoio ao setor produtor de bens e serviços transacionáveis, e deve, a nível de políticas públicas, ter uma atenção especial na promoção dos produtos portugueses nos Estados Unidos e numa campanha de captação de investimento americano para Portugal, já pensando no pós-acordo. A questão das PMEs, se ganham, se perdem. E uma outra questão importante que foi referido. Nós temos aqui uma circunstância, penso eu, que feliz, que é o facto de a estrutura produtiva portuguesa ser genericamente, estamos a falar sempre em questões, obviamente há sempre situações, complementar da dos Estados Unidos. Isto é, nós não somos concorrentes dos Estados Unidos, nós produzimos produtos que os Estados Unidos importam, genericamente, mais uma vez. E, portanto, teoricamente também pensamos que por esse facto haverá aqui um ganho significativo sem ameaças significativas. Quanto às questões suscitadas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, os estudos independentes para a União Europeia apontam que um acordo amplo terá efeitos positivos sobre, não só sobre o crescimento do emprego, como também sobre o aumento dos salários, embora limitado. E que os trabalhadores que terão que mudar de atividade, portanto, setor de atividade, serão em número muito limitado. A questão da comparação que fez do acordo, das consequências do acordo entre os Estados Unidos e o México, penso que não se poderão transpor diretamente para a situação com a União Europeia, desde logo pelas questões da proximidade geográfica entre os dois países. E, portanto, eu terminaria dizendo que, do lado da CIP, a avaliação que fazemos continua a ser extremamente positiva e sublinho, não vemos no horizonte próximo nenhuma outra iniciativa que possa ter um impacto tão positivo sobre o crescimento económico que tanto necessitamos e que tanto desejamos. Obviamente que temos de estar atentos e temos que ir afinando, digamos, as nossas posições negociais em articulação com a administração pública e com o governo e com os nossos parceiros europeus, no sentido de uma defesa o mais eficaz possível dos interesses nacionais. Peço desculpa se não respondi às perguntas todas, mas tentei cobri-las.
Muito obrigado. Eu referi, de facto, de uma forma genérica, aquilo que nós consideramos neste acordo, especialmente no TTIP. Nós não temos, enfim, em setores de atividade determinados pela CCP ou abrangidos pela CCP, que são, de facto, bastante vastos, especialmente no setor de serviços, mas temos, estou-me a lembrar, nos serviços de limpeza, por exemplo, e desinfestação, em que nós temos uma componente de uma mão de obra elevadíssima e que, portanto, não excluímos, e seria ótimo, que empresas dessa atividade em Portugal que quisessem expandir-se para os Estados Unidos. Porque não? Nós temos empresas com alguma dimensão, elas vão-se formando e, portanto, este aspecto dos serviços é importante, como é importante também no aspecto da qualificação ou das barreiras existentes aos trabalhadores portugueses que vão... num próximo futuro, esperemos que próximo, que vão trabalhar e que serão necessários para consolidar a atividade futura das empresas que se instalem nos Estados Unidos ao abrigo, portanto, deste acordo. A criação da lista negativa, obviamente que ela não nasce de repente, não criamos uma lista assim de repente. Ela tem que ser negociada, mas há setores e há, de facto, eu tenho sempre de referir um pouco à indústria, por uma vez que nós e estou falando da minha associação, nós fornecemos produtos para a indústria e somos distribuidores de produtos para a indústria em muitos casos. E lembrando, por exemplo, enfim, da indústria automóvel, que é uma das que está muito falada nestas negociações, Nós sabemos que os Estados Unidos e a Europa têm de facto, têm requerimentos, têm exigências e regulamentos de segurança. Mas eles abrangem desde as luzes, aos fechos das portas, aos assentos, aos cintos de segurança, às janelas elétricas, etc. Ora, eu pensemos, por exemplo, neste caso da indústria automóvel, nós podemos chegar a um acordo muito facilmente criar uma uniformidade, digamos, de regulamento que facilite este tipo de comércio entre a Europa e os Estados Unidos. No caso que eu conheço melhor, o caso dos químicos, por exemplo. O caso dos produtos químicos, eu já referi algumas, enfim, contingências que têm afetado aqui a fabricação e a distribuição dos produtos químicos. O que sabem, com certeza, é que a Europa tem vindo a criar e a regulamentar toda, não só a fabricação, como o próprio registro dos produtos químicos. Nós trabalhamos estamos representados no Comitê REACH, portanto, para a reclassificação e aprovação dos produtos químicos, e a verdade é que as empresas vão-se adaptando, conforme podem, mas, fundamentalmente, isto estamos a falar de uma redução do número de produtos químicos existentes, uma redução substancial do número de produtos químicos existentes, que poderá passar dos 20 ou 30 mil para 8 mil, por exemplo. E isto, de facto, não é conseguido por uma empresa, por um pequeno fabricante. Estes processos são muito caros, são caríssimos, e portanto, essa foi sempre uma nossa preocupação, enfim, como é que nós poderíamos, digamos, sair dessa situação. Por outro lado, também, não falo apenas do REACH, porque no REACH tivemos já negociações. Eu lembro-me que estive precisamente numa reunião na Embaixada Americana com um senador, e foi aqui em Lisboa, em que, nessa altura, enfim, não foi há muitos anos, nessa altura consideravam os Estados Unidos que o REACH na Europa seria uma espécie de criar barreiras alfandegárias, enfim, a produtos americanos. Hoje em dia, esse ponto de vista desapareceu um pouco, mas a verdade é que, ainda nos produtos químicos, todos os produtos químicos na Europa estão dependentes da Agência Europeia de Comércio Químico, da ECA. E isto passa também por aquilo que neste momento está em discussão e que nós estamos a fazer sessões, também com o apoio do CCP, obviamente, para a classificação e a rotulagem de produtos, o CLP. É um assunto que também não é do desconhecimento da CIPA, obviamente, e que é importante também porque nós estamos a falar, de facto, da preparação das empresas para aceitarem e para implementarem este tipo de regulamentações. E é óbvio que, volto a dizer, nós não gostaríamos de ver perdidos os esforços que têm sido feitos na União Europeia para este tipo de regulamentações, que nós entendemos que são, enfim, que são necessárias para a segurança, para o meio ambiente, para a proteção das pessoas. Agora, permitam-me referir uma coisa, não tanto neste acordo, mas aquilo que eu vejo que vemos com alguma preocupação, e que tem a ver, portanto, com a parte da agroindústria, com os produtos da agroindústria, e que é o seguinte... A utilização dos pesticidas, ou dos fitofármacos, tem vindo a ser regulada e Portugal é um exemplo, enfim, europeu na forma como tem regulamentado toda esta ação destes produtos, que tem a ver, de facto, também com a segurança alimentar e com a forma como... e o meio ambiente, enfim. Agora, o que está a acontecer, e isto a nível europeu, é que se prepara uma espécie de lista, eu não diria lista negativa, mas, enfim, lista de produtos que estão candidatos a serem retirados. Eu gostaria de chamar a atenção que um produto que é utilizado em Portugal, numa cultura, chamemos de tomate, de morango, seja aquilo que for, e que vem a ser classificado como produto que pode vir a ser retirado, calculamos que o consumidor, ou as organizações de consumidores no norte da Europa, dirão, não, nós não queremos esse produto, mas Portugal pode continuar a usá-lo, ele está autorizado e é vendido e pode ser vendido. As multinacionais dos produtos para a agricultura continuam a vender este produto. Mas isto representa, de facto, um perigo, porque quando se fala que um produto pode vir a ser retirado, é um perigo para a nossa agricultura. Em benefício de quem? Não sei, mas, de facto, estes são os aspectos que nós dizemos. Há que também pensar um bocadinho nas barreiras que nós fomos criando, antes de pensarmos em destruir barreiras que fomos criar, talvez desnecessariamente. Continuando aqui no tema, e que foram referidas aqui também pela General Fayette, a criação, quer dizer, os aspectos do TTIP são de facto positivos e não há estudos, digamos, negativos em relação ao impacto, é verdade, há opiniões, há, enfim, há críticas, obviamente, mas eu diria que, de uma forma geral, todos os estudos que têm sido apresentados, ou que temos tido acesso, falam e apontam para efeitos macroeconómicos muito positivos para, para a União Europeia, especialmente para Portugal. É óbvio que... quando crescermos para os Estados Unidos, nós vamos perder para exportações para países europeus. Nós vamos perder exportações para, para a Alemanha. A Alemanha também vai, enfim, vai ser um dos países afetados. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós lemos, é que, de facto, o impacto nos próprios salários existe, está estudado, enfim, oxalá que seja assim. O impacto parece ser muito positivo, é na ordem dos 4%, se bem me recordo. Há a criação de postos de trabalho, enfim, digamos, na sequência desta parceria. Não me recordo bem o número, mas na ordem dos 40 mil ou 40 ou 50 mil. E, portanto, nós não temos, quer dizer, como eu disse, nós não temos a priori quaisquer reservas em relação a este acordo. Agora, é óbvio que gostaríamos de ver, eu diria, solucionados ou minorados alguns problemas, os como foram referidos pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, em relação ao mercado nacional, em relação à mão de obra, aos setores de atividade. Só me permitiria aqui recordar que, no que respeita à restauração e ao comércio e ao pequeno comércio, a CCP tem tomado posições que são públicas e que não interessa referir aqui neste momento, mas que são bem conhecidas, enfim, as nossas posições. Ainda o que foi referido aqui sobre os tribunais e o direito americano, é óbvio que também, como sabem, está contemplado nesta parceria uma resolução de litígios, enfim, feita, digamos, de uma forma arbitral. Este tipo de resolução por tribunais arbitrais é, obviamente, uma resolução fácil, uma resolução talvez menos complicada e menos demorada, mas que coloca, obviamente, em causa, como já tem acontecido, quando um próprio Estado é processado, digamos, é colocado em tribunal por uma corporação, por uma grande empresa que se entende que é prejudicada nos seus, enfim, na sua atividade, nos seus planos de negócio. Portanto, tal como já foi dito, este acordo é um bom, em princípio, tem detalhes que devem ser, de facto, devem ser debatidos, devem ser conhecidos. Nós fazemos todo o possível para que os nossos associados tenham conhecimento e contribuiremos, obviamente, com as conclusões do estudo. Em relação a alguns pontos, doutora Ana, quer dizer alguma coisa?
Só duas ou três notas. Uma tem a ver com o nível de informação dos empresários sobre este acordo. É evidente que isto é uma questão mais ou menos redonda. O nível de informação deles dependerá muito também da evolução das negociações. E, portanto, o que nós hoje sentimos, e porque temos setores muito diferentes ao nível dos serviços, é que, de facto, alguns dos setores ainda não estão bem conscientes de quer das vantagens, quer dos inconvenientes. Enfim, eu penso que em termos de indústria, por vezes até pela experiência e por outro tipo de acordos que têm feito, têm maior capacidade de inventariar as vantagens e os inconvenientes que muitos setores de serviço, e nós isso temos visto porque andamos, penso que pelo menos há uns 6 meses, a dirigir algumas questões específicas a vários setores de serviço, e de facto o nível de conhecimento relativamente a isto é insuficiente, e isso é um fator de preocupação mesmo para eventuais resultados do estudo, porque um problema de um estudo destes é que tem que ter interlocutores do lado das empresas e das associações que também consigam ter uma boa noção disto, para não termos, enfim, estes estudos todos tão otimistas. Relativamente à questão da proteção de dados, Enfim, isto também deu uma ideia muito prévia, mas a noção que temos em matéria de comércio eletrónico é que os principais entraves têm muito a ver com incertezas em matéria de pagamentos, incertezas em matéria de tratamento de dados. Portanto, se avançar muito e principalmente se avançar para soluções que não têm muito a ver com a cultura europeia, temos aqui algum receio de que possa significar um novo entrave. Se olharmos para a economia portuguesa, e indo um pouco tentando responder à deputada do Bloco de Esquerda, nós temos sempre aqui duas perspectivas em termos de setor de comércio. Uma é onde é que podemos ir buscar produtos mais baratos e a outra é de que forma é que uma eventual liberalização pode afetar as empresas que estão instaladas em Portugal. E a verdade é que já hoje temos uma enorme liberalização e, portanto, dificilmente poderemos ainda ter receio de maior liberalização, porque estaremos simplesmente a repartir o mesmo mercado por mais um ou dois grandes operadores. E, portanto, pensamos, e infelizmente, que se temos que falar de estragos, esses estão feitos. Hoje o que haveria a fazer seria, quanto muito, repartir grandes cotas de mercado entre dois ou três grupos que hoje existem por outros. Em compensação, em termos de serviços, pensamos que há aqui algum potencial de crescimento, nomeadamente ao nível das exportações, e referiu, e bem, espero que com base em alguns trabalhos produzidos também pela CCP, que o setor de serviços tem bastante potencial e tem uma balança comercial positiva. E nós, relativamente a alguns setores, nomeadamente projetistas, enfim, atividades que estavam muito associadas a setores que estão em grande quebra no mercado interno, nomeadamente a construção, há aqui um bom potencial de crescimento. Saibamos nós posicionarmos de maneira a poder responder, e sendo que há, de facto, as questões que não são propriamente barreiras claras em termos de direitos, são questões que têm a ver com os vistos, com a possibilidade de entrada com facilidade de trabalhadores menos qualificados. Enfim, arriscamos, se não houver aqui um adequado tratamento, um conjunto de questões, digamos, colaterais, as vantagens também podem não ser grandes, porque, de facto, o mercado europeu é já hoje bastante mais aberto em termos de entrada de produtos e serviços.
Obrigado, em nome da Comissão, pelas vossas intervenções. Como era de esperar, os contributos foram realmente muito interessantes e, como era de esperar também, acabamos por verificar hoje que seria completamente impraticável termos feito uma reunião com 8 entidades ao mesmo tempo. Mais uma vez, em nome da Comissão, o nosso muito obrigado.